abençoe neste momento.
Meus queridos irmãos, outra vez, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 52, a partir do verso 13, e eu farei a leitura até o capítulo 53, verso 12. Eu peço que os irmãos acompanhem com atenção. Isaías, capítulo 52, 13, até o capítulo 53, 12. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem com atenção. Isaías 52, 13 a 53, 12, diz a Escritura. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, eis-nos em fraqueza, temor e grande tremor diante do Senhor. Com o fardo da responsabilidade da exposição de tua palavra sobre os nossos ombros. E de nós mesmos, Senhor, somos incapazes disso. Somos indignos disso. Não merecíamos sequer abrir este santo livro e aprender do Senhor. Mas o Senhor, em sua graça, aprouve revelar-se a nós por meio de tua santa palavra e de modo alto e sublime por meio de Jesus Cristo, a expressão exata do teu ser, de quem fala toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Eu te suplico, Senhor, livra-me de falar de meu próprio coração pecaminoso e dá-me graça de ser fiel na exposição da tua palavra. Eu te suplico também pelos meus irmãos, que o Senhor lhes abra mentes e corações e os faça compreender a tua palavra. Que o Senhor remova todo e qualquer empecilho à compreensão da tua palavra. E que eu mesmo não seja um desses, por tua misericórdia. É o que humildemente nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós aqui damos sequência à exposição que temos feito do livro do profeta Isaías. Não do livro inteiro, exaustivamente, mas de passagens selecionadas do livro do profeta Isaías. E ultimamente nós vínhamos meditando a respeito daquilo que nós chamamos de os cânticos do servo. São passagens em que o profeta Isaías sai do palco da profecia e dá voz agora a um outro personagem que canta a sua obra de salvação. No livro do profeta Isaías, são quatro registros destes cânticos do servo. Se você abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 42, você vai encontrar o primeiro, em Isaías capítulo 49, o segundo, e em Isaías 50, o terceiro cântico do servo. O texto que nós lemos é o quarto cântico do servo. O que todos eles têm em comum? Eles anunciam um personagem que há de vir e que trará salvação à casa de Judá, à casa de Israel. Se nós pensarmos o contexto mais amplo do livro, você vai perceber que todos estes cânticos, eles estão, obviamente, posteriores ao capítulo 40. Ou seja, ó, coisa óbvia, se é o 42, o 49, o 50 e 52 e 53, obviamente, está depois do 40. Tautologia, pastor, ou seja, está dizendo que está claro? Não, não é meramente isso. O que é que nós temos a partir do capítulo 40 no livro do profeta Isaías? Nós temos uma nova divisão, na qual Isaías começa a anunciar o consolo da salvação que o Senhor Deus traria. Porque se você se voltar para a primeira parte do livro, do capítulo 1 até o capítulo 39, você vai encontrar Isaías na sua maior parte anunciando o terrível juízo que ele traria sobre o povo do Senhor. Basta você olhar para o próprio relato da vocação de Isaías. Basta você olhar para Isaías 6, aquela grandiosa visão em que ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele, depois de purificado pelo serafim, ele dialoga com o Senhor. O Senhor diz: quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E a missão que ele recebe é uma missão terrível, de pregar ao povo para que o coração daquele povo seja endurecido, para que os seus ouvidos sejam tapados, para que os seus olhos sejam vazados, para que eles não vejam, não ouçam, não entendam, não creiam e não sejam salvos. E Isaías ousa ainda perguntar: Senhor, até quando? E talvez fosse melhor ter ficado calado, porque a resposta é ainda mais terrível, é até que haja completa desolação na terra, até que as casas fiquem sem habitantes, até que não haja homem na terra. E o texto ainda segue dizendo: e se sobrar a décima parte, e você pensa que décima parte ele vai trazer esperança, e ele diz: tornará a ser destruída. E ele então diz o resultado que ele trará para essa nação. Ele diz: vocês se tornarão como aquilo que vocês adoram. Vocês se tornarão como o poste ídolo que vocês adoram quando cortam um carvalho e fazem dele um poste ídolo. Essa é a tônica da primeira parte do livro de Isaías. Mas na segunda parte, embora ele ainda acuse o povo de sua idolatria vil, como por exemplo o capítulo 44, quando ele chama a atenção para a tolice daquele povo, que era capaz de cortar uma árvore que eles nem mesmo fizeram crescer, que o Senhor com a chuva fez a árvore crescer. E então eles cortavam uma árvore. Da metade da árvore cortada, eles faziam lenha e sobre ela assavam carne. Da outra metade, eles faziam um Deus e adoravam. E diziam: livra-me, porque tu és meu Deus. Embora Isaías ainda acuse este povo por conta de sua idolatria, ele também traz a esperança da salvação. Ele começa a demonstrar que o Senhor pode salvá-los. Ele começa a demonstrar que o Senhor Todo-Poderoso não está com a mão ressequida para que não possa salvar. E ele começa a fazer isso a partir do versículo 40, do capítulo 40, quando ele anuncia: consolai, consolai o meu povo. É a palavra que vos diz o Senhor. E a partir dali, ele começa o anúncio da salvação. Ele anunciou que este povo seria exilado, mas ele anuncia também que o Senhor levantará a Ciro. 250 anos antes que Ciro nascesse, ele pelo nome chama a Ciro, dizendo: tu serás o meu pastor e tu trarás Judá e Israel de volta à terra que eu jurei dar a seus pais. E isto de fato acontece, mas essa salvação que ele executa por meio de Ciro, ela na realidade é figura tanto de uma salvação passada que ocorreu no Êxodo, quando Deus tirou Israel do Egito e levou para esta terra prometida, quanto ela é figura de uma salvação futura, que é anunciada nos cânticos do servo. Obviamente, meus queridos, quando nós lemos Isaías 52:13 a 53:12, a sua mente não consegue mais pensar em outra pessoa a não ser no Senhor Jesus Cristo. É o mesmo sentimento que nós temos quando lemos o Salmo que está no início da nossa liturgia, o Salmo 22. O próprio título que a Sociedade Bíblica do Brasil coloca nesse Salmo é O Sofrimento do Messias. O Salmo 22 e este cântico que agora estamos diante dele, eles falam da mesma pessoa. Este cântico é organizado numa forma literária extremamente linda. Este cântico tem 5 estrofes, cada estrofe de 3 versículos. Então, do versículo 13 até o versículo 15, nós temos uma estrofe. Do versículo 1 do capítulo 53 até o versículo 3, uma outra estrofe. E assim por diante, a cada 3 versículos, uma nova estrofe. E a respeito de que este cântico está falando? Nós vamos ver isso precisamente agora. A primeira estrofe desse cântico é o anúncio da chegada do servo do Senhor. Que anúncio é esse que ele está fazendo? Ele se levanta dizendo: eis que o meu servo procederá com prudência. Ele começa a dizer que o seu servo, que no seu servo ele encerrará toda a sabedoria. Ele começa a demonstrar que todo o anúncio de salvação se concentrará neste servo. Porque veja agora as palavras que ele usa para descrever este servo. Ele então diz assim: será exaltado e elevado, e será muito sublime. As palavras que aqui são traduzidas como elevado e sublime, elas já apareceram neste livro. E elas faziam referência ao trono em que o Senhor estava assentado. Isaías começa o capítulo 6 dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O Senhor começa a dizer que este servo que agora está sendo apresentado não é qualquer servo. Não é um mero escravo. Não é o escravo mais vil da casa, responsável pela lavagem dos pés, embora ele o tenha feito. Este servo é o próprio Deus. Ele possui características dadas somente ao Senhor. Ele é descrito como alto e sublime. Mas veja a introdução do cântico. Ele inicia dizendo: o meu servo será alto e sublime, elevado e sublime. Mas quando as nações olham para ele, qual é a situação dele? Ele está desfigurado. Meus queridos, isso nos faz, desde aqui do início, ver a doutrina da exaltação e da humilhação do Senhor Jesus Cristo. Não há ninguém tão alto como ele. Não há ninguém tão sublime como ele. Não há ninguém tão santo, tão justo como ele. Mas ainda assim, ele desfigurou-se a tal ponto que ele assumiu forma de servo. Ele deixou sua glória. Ele deixou os céus. Ele assumiu uma natureza vil, pobre, limitada, que não passa de pó. Ele assumiu natureza humana completa. Ele tinha corpo como o seu, e ele tinha alma ou espírito como a sua e a minha, como nós, com uma diferença: ele nunca pecou. E é precisamente por isso que a sua justiça pode ser colocada sobre nós. E é precisamente por isso que ele pode fazer o que nós vamos ver que ele fez mais à frente. Ele pode nos representar cabalmente diante do Senhor. Mas notem, ele, em sua onisciência, Ele em sua onipresença, em sua grandeza, ele se limita a um corpo humano, sujeito às debilidades que o pecado do homem trouxe sobre ele. O que é que eu estou querendo dizer? Se você abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 4, você vai encontrar o Senhor repousando no fundo de um barco. Ele, de tão cansado, deitou-se na parte de trás do navio, e não foi qualquer cansaço. Foi aquele cansaço que, no meu dia a dia, eu digo assim: eu não só dormi, não, eu morri por algumas horas, porque nada me acordava. Foi mais ou menos isso que Jesus passou. Ele está diante de uma tempestade em que não é os passageiros do barco que se assustam. São pescadores que estavam acostumados a enfrentar noites a fio no mar da Galileia. Mas aí uma tempestade tal se abate sobre aquele navio que os próprios pescadores estão morrendo de medo. Mas Jesus está dormindo. O que é que eu estou querendo enfatizar aqui? Estou querendo demonstrar para você que ele tinha um corpo como o seu. Que, embora ele não tivesse pecado, ele sofria as debilidades de um corpo afetado pelo pecado. De um corpo que agora qualquer trabalho lhe era penoso. O que eu estou querendo enfatizar é: Jesus Cristo se humilhou. E essa humilhação é tão grande que o Senhor descreve como ele estando desfigurado mais do que qualquer outra pessoa, mais do que qualquer homem. Ele estava desfigurado, a tal ponto que os reis que se achavam sábios se espantam diante disso. Observe que o versículo 15 diz que os reis fecharão a sua boca por causa dele. A ideia de admiração aqui é um pouquinho diferente. A gente diz que quando ficamos muito admirados de alguma coisa, a gente diz assim, ficamos boquiabertos. A gente fica... Aqui é um pouquinho diferente. A ideia aqui é, a admiração foi tanta que não havia o que dizer. Por isso os reis ficam mudos diante de coisas que jamais lhes foram anunciadas, que eles nunca viram, mas passarão a ver, e que eles nunca ouviram, mas agora eles entenderão. E então começa a ser dito, quem é esse servo? Este servo é aquele de quem o profeta anunciava. E o profeta inicia o questionamento dizendo: quem creu em nossa pregação? E mais, a quem foi revelado o braço do Senhor? E novamente nós temos uma grande surpresa nessa segunda estrofe. Porque note, o versículo primeiro inicia nos trazendo novamente a ideia de algo alto e sublime. Aquele a quem foi revelado o braço do Senhor. E ele vai fazer uma comparação com o reino vegetal. E você espera que ele inicie essa comparação falando de grandes árvores, falando de um carvalho, falando de um cipreste ou de qualquer árvore grande que você tem em sua mente. Mas olha como ele traz a comparação. O versículo 2, ele vai dizer assim: porque foi subindo como um renovo. O que é o renovo? O que é que ele está querendo descrever aqui? Sabe quando a gente parte uma árvore, a gente derruba uma árvore e as sobras da raiz da árvore ficam ali na terra e começam a surgir naquela raiz alguns brotinhos naquela raiz? Isso é um renovo. Mas você consegue olhar para aquele brotinho que está surgindo numa raiz de uma árvore que foi derrubada e dá algum valor? Você consegue pensar que aquele brotinho, numa raiz de uma árvore derrubada, vai se tornar alguma coisa? Qual é a sua tendência? Sua tendência é, já que eu arranquei a árvore, deixa-me arrancar também a raiz. Afinal de contas, a raiz está aqui estragando tudo que tem por baixo. Então, deixa eu arrancar a raiz. Veja como a comparação segue. Além de ser um broto, esse broto é como a raiz de uma terra seca. Meus queridos, todos nós, nordestinos que somos, já passamos por seca. E sabemos o que é retirar da terra seca uma raiz. E como é que nós a encontramos? Abrasada. Esturricada. Seca. Mais seca que a própria terra. E quando nós fazemos isso, nós lamentamos, porque a imagem nos chega a ser grotesca. Qual beleza você consegue descrever nisso? Veja, era para ser algo alto e sublime. O braço do Senhor, novamente, ele fala de sua exaltação, mas a revela de um modo intensamente humilhado. E note, o versículo 2 vai agravando a situação. Não tinha aparência nem formosura. E a atitude dos homens para com ele é exatamente a que nós também teríamos. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Veja, é uma raiz tão horrível que ela não parece nem com a macaxeira que você compra no mercado, que já está bem esbagaçada, muita gente já enfiou a unha e tirou, e ela já está amarelada. Por isso que todo mundo diz assim, lugar de comprar essas coisas é onde? Na feira livre. Mercado não dá. O que é que eu estou querendo fazer aqui? Estou querendo trazer essa imagem para o seu dia a dia. Note, é algo terrível, mas ainda não está bom para expressar essa humilhação. O versículo 3 complementa o quadro dizendo, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Isaías está descrevendo o servo do Senhor, quase que como um leproso. Eu não sei quantos de vocês já viram imagens da doença da lepra num estado bastante avançado. É uma doença que desfigura a pessoa. Os mais antigos vão lembrar dos leprosários, em que para onde iam os leprosos que já estavam nesse estado avançado da doença. E essa doença também ficou conhecida como cara de leão, porque o rosto da pessoa ficava totalmente desfigurado, além de apodrecido. As faces incham e a ponto que os olhos viram tão somente um tracinho como a figura de um leão de olhos fechados, com as orelhas inchadas ao ponto de você já não as distinguir, com lábios que não conseguem se abrir, e para completar tudo isso, apodrecidos. A ponto de muitas vezes a ponta do nariz cair, das orelhas caírem. Ninguém consegue olhar por muito tempo para isso. Só com a descrição que eu fiz, muitos de vocês já estavam fazendo aquela carinha de nojo. É exatamente isso. Ninguém consegue contemplar algo assim e passar muito tempo olhando e achar alguma beleza nisso. Não. Você esconde o rosto. Como você o faz de qualquer doença. há exceções, mas eu sei que tem aquele tipo de pessoa que diz assim, aconteceu um acidente ali e a pessoa está com a fratura exposta. Eu mesmo já começo a... Mas tem gente que vai para lá olhar, que quase tem prazer. Aqui a situação é ainda mais grave. Nem mesmo essa pessoa, que eu costumo dizer assim, ô carniceiro, né, gosta de ver desgraça. Nem mesmo esse consegue olhar para essa situação. Os homens não conseguem fazer caso. E agora, você deve estar se perguntando assim, por que tanto sofrimento? Por que esse servo do Senhor tem que ser descrito dessa forma? Ele começa a mostrar, então, que esse sofrimento, ele não é por nada que o servo tenha feito. Porque nós, e também os judeus dessa época, eles tinham a compreensão de que se alguém sofria de tal modo, sofria porque tinha feito alguma coisa. Estava pagando os seus pecados. Lembrem-se dos amigos de Jó. Como os amigos de Jó trataram a situação de Jó? Lembrem-se de Jó, a situação de Jó era bem parecida com isso. Ele estava numa situação em que ele teve um câncer de pele de tamanha grandeza que ele estava assentado num monturo raspando-se com um caco de telha. E os seus amigos sentam ao lado dele e dizem, Jó, confessa, o que foi que tu andou fazendo? Que odioso pecado tu cometeu para que Deus te tratasse desse jeito? A compreensão normal de alguém daquela época seria essa. Mas veja agora a tamanha surpresa da próxima estrofe. Este servo não sofre por seus pecados. O versículo 4 nos diz, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Mas veja, enquanto ele toma as nossas iniquidades, as nossas dores, como é que nós o tratamos? O texto diz, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Novamente, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade, a iniquidade de nós todos. Note bem, meus queridos, os verbos que no versículo 4 são traduzidos como tomou e levou, eles fazem referência ao dia da expiação. Eles fazem referência, primeiro, ao cordeiro, que sendo apresentado diante do sumo sacerdote, o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro e orava, simbolizando a transferência dos pecados do povo para aquele cordeiro. E então aquele cordeiro era morto e o seu sangue aparado em bacia e aspergido sobre o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, significando que alguém pagou o preço dos pecados do povo. Mas a figura não para aí. Tinha um outro animal, que nós chamamos de o bode emissário, ou também de o bode expiatório. O sacerdote fazia a mesma coisa com ele, a mão na cabeça, transferindo para ele os seus pecados, os pecados de todo o povo. Mas agora, esse bode não era morto. Ele era solto no deserto da Judeia, simbolizando que o Senhor afastava de seu povo as iniquidades deles. Isso foi dito a Isaías, lá em Isaías 6, quando o anjo toca com a brasa na sua boca e ele diz: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Os termos são os mesmos. E o que é que está sendo dito aqui é que este servo é quem reúne os dois animais e quem faz aquilo que aqueles dois animais simbolizavam e que precisava ser feito todo ano. Mas este servo, ele o faz de uma vez por todas. E notem a oposição que Isaías monta entre o nós, o modo como nós o enxergamos e o que ele fez por nós. Ele toma sobre si os nossos pecados, mas nós o reputávamos como ferido e oprimido por Deus. Mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Enquanto todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, ele, o justo Cordeiro, recebeu sobre ele as nossas iniquidades e pagou o preço dos nossos pecados. Mas além disso, queridos, a próxima estrofe, os versículos agora de 7 a 9, nos mostram que além dele ter sofrido no lugar de outra pessoa, o seu sofrimento foi injusto. Ele sofre por juízo opressor. E ninguém fez o que a própria lei judaica devia fazer. Ordenava fazer. Quando alguém morria sem descendência, devia-se cogitar a linhagem dele. O que era isso? Era alguém suscitar descendência para esta pessoa, a fim de que o seu nome não fosse erradicado do povo de Israel. Mas ninguém fez isso a respeito dele, porque ele era, na compreensão deles, ferido de Deus. Note outra coisa, meus queridos. Note que na estrofe anterior, quando o povo compara-se com ovelhas, qual é a comparação? As ovelhas estão desgarradas, que se desviam pelo caminho. É uma característica negativa das ovelhas. Se não houver um pastor que as guie, o que é que elas fazem? Elas se desgarram, elas saem errantes pelo caminho. Mas note como o servo é comparado a uma ovelha. A característica que é usada na comparação é uma característica positiva. Ele é submisso. Ele entra no matadouro, mudo como um cordeiro. Ele está mudo perante os seus tosqueadores, como uma ovelha. Note mais. Dolo algum se achou na sua boca. Mas ainda assim ele foi morto. E ainda assim a sua sepultura foi designada com os perversos. Muito embora o Senhor não deixou que assim acontecesse. Com o rico ele esteve na sua morte. O seu sofrimento foi injusto, para que a grandeza de sua graça fosse manifesta. Observem agora, meus queridos, a última estrofe. Nessa última estrofe, ele inverte o que ele vem fazendo nas outras quatro. Nas outras quatro estrofes, ele traz uma ideia grandiosa e uma realidade contrastante com a ideia que ele trouxe. Agora, ele traz uma realidade grotesca, mas os resultados são gloriosos. O início da estrofe diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Veja só. A ideia aqui é como que o próprio Deus, esmagasse o seu servo com uma pedra. Isso justifica, meus queridos, o brado registrado lá no Salmo 22, que nós lemos, quando ele grita: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nós sequer temos noção do terrível sentimento que Jesus Cristo teve quando viu-se de posse dos pecados de todos os seus eleitos, terrivelmente separado do Pai. Porque os olhos de Deus são tão puros que não podem contemplar o pecado. Esse sentimento só pode ser comparado a uma coisa: ao sentimento que aqueles que não crerem em Jesus Cristo terão por toda a eternidade, o oprimir do próprio Deus, justamente punindo os seus pecados no fogo do inferno. E eu preciso dizer para você que este servo de Deus sofreu o seu inferno para que hoje você encontrasse salvação. Ele sofreu o castigo que lhe era destinado para que hoje você encontrasse vida e vida em abundância. Isso deve, meus queridos, nos fazer bater na boca cada vez que pensamos em reclamar dos nossos sofrimentos. Os nossos sofrimentos, de fato, são por causa dos nossos pecados. Nos diz a Escritura: de que se queixa o homem? Queixe-se o homem dos seus próprios pecados. Mas ele sofreu pelos seus pecados, sem abrir a boca. Ele tomou o cálice de ira que lhe era destinado, sem reclamar. Por que reclamaríamos de um breve sofrimento que é consolado pela certeza das alegrias eternas que nos esperam ao fim de tudo aqui? Que motivo nós temos para reclamar? Vejam agora, meus queridos, o fim desse cântico é: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Veja, um trabalho que lhe foi penoso ao extremo, ele se vê satisfeito. Trabalho que custou o desconjuntar de todos os seus ossos, como nós lemos no Salmo 22. Ele o contempla e fica satisfeito. Ele foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Eu não tenho como ler isso e não lembrar de Jesus Cristo dizendo: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Meus queridos irmãos, o que é que isso tem a ver com nossa vida hoje? E com isso eu caminho para a conclusão. O que é que isso tem a ver com nossa vida hoje? O Senhor não levou em consideração os tempos da ignorância. Mas agora, cada um de nós está plenamente advertido da obra salvífica de Jesus Cristo na cruz. O que isto lhe custou e o que isto nos traz. Eu não posso negligenciar tão grande salvação. Se de fato eu digo que um dia eu crie nesta obra, e de fato eu digo que eu sou um dos quais foi beneficiado por este sacrifício, me é exigido uma vida coerente com este sacrifício. A carta aos Hebreus nos adverte que é impossível alguém que provou todas estas coisas e caiu é impossível renová-lo para arrependimento, porque ele está novamente expondo o Filho de Deus a toda esta vergonha. O que é que eu estou querendo dizer, meus queridos? Se você de fato um dia creu, esse é o tempo de uma vida coerente com a sua fé. Esse é o tempo de viver de modo que aquele que de tal modo se humilhou seja exaltado em sua vida. E esse também é o tempo. Se você nunca creu, se você vive distante deste sacrifício, esse é o tempo de você entender que ele foi feito também por você e por todo aquele que nele crê. E que este sacrifício é o único caminho que pode nos trazer salvação. Não há salvação fora dele. Muitos dizem, fora da igreja não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E fora de qualquer outra coisa não há salvação. E eu preciso dizer que todos estão errados. Porque há um único caminho para a salvação. Chama-se Jesus Cristo, o justo que sofreu pelos injustos. Aquele que substituiu o que Adão fez, nos trazendo a consequência e a morte do pecado. Ele cumpriu o que Adão deveria ter feito. E ele pode colocar sobre nós a sua justiça, de modo que sejamos apresentados diante de Deus com vestes brancas como a neve e alvas como a lã. Isso pertence a todo aquele que crê. Que Deus assim nos abençoe.